10 minutos.
11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O 11 minutos, Raquel, vai deixar as cornetas de lado só hoje, hein, gente? Só hoje. Porque hoje é dia de homenagem.
É isso mesmo, homenagem a um brasileiro de 34 anos que brilhou no Mundial de Atletismo em Tóquio. Caio Bonfim, que volta para o Brasil com 2 medalhas na marcha atlética. Prata nos 35 quilômetros e ouro nos 20 quilômetros.
E já chamamos o Pedro Pincer para participar conosco dessa homenagem. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. É realmente o Caio Bonfim entrando para o panteão de grandes atletas. Já tinha ganho a medalha olímpica, né? E já tinha medalha em mundial. E agora, com essa performance em Tóquio, realmente brilhante, né? Tanto na prova dos 35 quilômetros, que ele ganhou a prata, e uma performance histórica, realmente, na prova dos 20. E agora tem mais aqui ser alvo de todas as homenagens mesmo. Parabéns ao Caio.
É verdade. Como disse emocionado o narrador do Esporte TV ao descrever o final da prova que deu ouro a Caio Bonfim, de Sobradinho para o mundo.
E em setembro do ano passado, Caio Bonfim veio ao Senado para participar de uma sessão especial em homenagem aos profissionais de educação física.
A sessão foi pedida pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, e ex-jogadora de vôlei, medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1996 e 2000.
Leila destacou que as pessoas que trabalham com educação física são essenciais para além da formação técnica dos esportistas.
Nós somos de uma geração que brincava na rua, né? Nós tínhamos a liberdade de ir e vir sem o assédio da violência e tantas coisas. Então, a gente sabe a importância da escola, do profissional de educação física e dessas crianças, dos jovens estarem protegidos. Na verdade, o profissional de educação física, que me perdoem os psicólogos, muitas vezes é o psicólogo e a extensão das casas, dos lares desses jovens, principalmente os mais vulneráveis. E eu sei muito bem a importância que foi um profissional de educação física na minha vida.
Participaram dessa sessão especial 2 pessoas que foram fundamentais na carreira de Caio Bonfim: o pai e a mãe dele.
João Senna, o pai, é profissional de educação física e foi com o pai que Caio iniciou a formação de atleta em centro de treinamento de Sobradinho, cidade que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília.
O trabalho continuou com a mãe, Jeanette Bonfim, que foi treinada por João e foi 7 vezes campeã brasileira de marcha atlética.
Quando ocorreu a sessão do Senado, Caio Bonfim tinha conquistado fazia poucas semanas a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.
Na ocasião, o agora campeão mundial falou da importância dos pais em sua carreira como atleta.
E eu comecei ali atleta dele, né? E depois que entrou minha mãe nessa história. A marcha atlética, ela precisa de um treinador, de uma parte técnica específica, e a gente discutindo ali como treinar isso, como melhorar isso, a gente chegou num consenso que podia ser minha mãe. E aí ela começa a se especializar, né? Na educação física, no fomos para a Europa, aprendemos com outros treinadores. Então, foi com esse time de educadores. E aí a gente foi estendendo isso a mais. Hoje a gente tem um biomecânico que ajuda a gente, tem um fisiologista que ajuda a gente. Tudo isso dentro da educação física, né? Dentro desses profissionais.
Muito legal, né, Pedro Pincer, essa história do Caio Bonfim, a ligação dele com os pais, né, no atletismo. E muito interessante, né, que no dia lá da final dos 20 quilômetros, quando ele entrou no Estádio Olímpico, até então ali de Tóquio, ele até então não sabia que estava em primeiro, segundo ele relatou.
Dos 35, né? Dos 20, exatamente.
Dos 20,
ele não sabia. Dos 20, porque ele não sabia que o japonês que estava na frente tinha sido punido por conta de, né? Tinha sido punido e acabou sendo afastado ali, ficou tipo um pit stop, né? Foi só uma corrida de Fórmula 1, ele fez um pit stop de 2 minutos ali e acabou sendo ultrapassado pelo pelotão. E o Caio não tinha percebido. Quando ele olhou a faixa, falei, gente, quando eu cheguei em segundo nos 35, não tinha faixa, por que agora tem faixa? Aí quando ele olhou no placar eletrônico, ele viu que tinha sido primeiro, e aí foi aquela explosão de de alegria, né? E ele merece muito, é uma figura que já milita no esporte há muito tempo, né? Como a gente mostrou aí, vem de uma família que já tá nessa luta já há bastante tempo também. A mãe dele foi uma grande atleta a nível nacional, a nível regional. Então, vamos torcer aí muito por ele ainda. Ano que vem tem Mundial de Marcha Atlética em Brasília. Então, é mais uma chance de ganhar uma medalha internacional no quintal de casa. Então, parabéns ao Caio, realmente uma performance que não vai se esquecer tão cedo.
É, pelas imagens parece que ele realmente estava tão concentrado ali na prova que ele não estava, ele estava no mundinho dele ali, fazendo a parte dele, e quando ele viu realmente que ele tinha sido o primeiro, a emoção no rosto dele, a surpresa, bem legal de assistir.
Verdade. E o que que acontece? Na marcha atlética, né, o atleta tem que ficar sempre com um dos pés no chão, sempre. E quando há a chamada flutuação, ou seja, o atleta tira, né, os dois pés do chão, aí tem um desempenho mais rápido, né? Ele é punido com cartões. Então, com o terceiro cartão, ele perde 2 minutos. Foi o que aconteceu com o japonês. E o interessante é que isso faz parte da estratégia. Quem tem menos cartões ou quem não tem cartão pode forçar mais no final.
Olha, legal.
Por quê? Porque aí ele pode até se dar uma flutuada, né? Ele vai tomar o cartão, beleza, mas ele não é punido com 2 minutos de pit stop, como o Pedro Pins falou. Então, o Caio Bonfim fez uma estratégia para chegar no final com tudo, tanto é que ele atropelou no final.
Realmente, a gente viu a diferença dele para quem estava atrás dele, né? Era uma distância realmente enorme, muito legal.
E quem tá com cartão fica no desespero porque não pode forçar muito a mão, porque senão pode tomar o cartão. Então,
com 3 tem esse pit lane, né? Eles chamam de pit lane. E com 4 ele é definitivamente excluído da prova, né?
Pois é, então o Caio fez uma estratégia. Ele comentou, né, como é que foi a estratégia. Foi realmente perfeito, executou com perfeição o resultado. Não podia ser outro. Parabéns, então, Caio Bonfim, como diz o narrador do Sport TV, de Sobradinho para o mundo.
É, legal.
Muito legal. Muito bem, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, Pedro Pincer, porque o seu Botafogo, né, aí finalmente, aí fez, como diz o Mário Bala, Botafogo paz e glória, Botafogo fez as pazes com a vitória.
É, mas é o seguinte, você sabe que diziam que quando a seleção brasileira estava em crise, falava assim, tá em crise, chama o Chile, lembra disso?
Sim.
E no nosso caso é o Atlético Mineiro. Em crise, chama o Galo, porque é impressionante. Mais uma vez vencemos o Atlético, jogando, o Botafogo jogando com um a menos, né? O resultado foi muito grande, foi muito importante. A performance deixa a desejar, mas a essa altura do campeonato, depois de ter sido eliminado nas competições, nas Copas, né, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, e depois daquele empate com gosto de derrota contra o Mirassol, essa vitória contra o Atlético teve um peso muito importante. O Botafogo continuou em quinto porque o Mirassol continua na sua senda de resultados maravilhosos e venceu o Juventude e continua em quarto lugar, mas foi uma vitória muito grande do Botafogo, gol do Santiago Rodrigues, e o atleticano não quer nem ouvir falar do Botafogo, né? Impressionante, nem dorme quando fala sobre o Botafogo.
E tá aí, Botafogo então ganhou no sábado por 1-0 do Atlético Mineiro. Flusão também ganhou do Vitória por 1-0 lá.
Isso, no Barradão. Fluminense com o time reserva, com o time reserva porque tem a eliminatória contra o Lanús, né, pela Sul-Americana.
Isso.
Precisa do resultado porque perdeu no jogo de ida, mas mesmo assim garantiu 3 pontos do Barradão, gol do Hércules, né?
É verdade. Vamos aqui falar dos 3 líderes, né? O Palmeiras ganhou do Fortaleza por 4-1, Raquel. E aqui também o Cruzeiro ganhou do Bragantino por 2-1. Aí eu tô falando em líderes, aí você tô chamando a Raquel. Calma, gente, é do Vasco.
Vai falar do Vasco.
Já acabou grande a paz, líder. Tá cornetado. Já acabou aqui com o Caio Bonfim.
Acabou.
O que o Caio Bonfim fez de acabar com a cornetada foram por poucos minutos. Por poucos minutos. Mas aqui, Raquel, o Vasco, né, tirou 2 pontos aí importantes do Flamengo, empate de 1-1 com o Mengão, Vascão, hein? Jogando bem aí.
Segurou o Flamengo, né? Apesar de estar fazendo uma lambança ali na defesa, mas tudo bem, né? Pelo menos conseguimos ficar ali com um a um ali com o Varmengo, como diz aqui o Juquinha de Juazeiro na Bahia, ele já mandou aqui, ó, saudações vascaínas, o Varmengo tá achando o quê? Aqui é Vasco, ele mandou aqui pra gente, ele diz aqui, ó, que o futebol tá uma vergonha com esse negócio de alugar, anular cartão depois de jogo terminado, diz que só com o Varmengo que acontece isso.
Ah, tá falando lá da
Libertadores,
da expulsão do Plata. É, exato, muito bem.
Ele tá com ódio do Flamengo aqui.
Olha, ô Raquel, depois você tem que agradecer ao Fluminense, porque se o Fluminense tivesse perdido do Vitória, o Vasco estaria hoje na zona de rebaixamento, só para...
Tá bom, obrigado, tá, Flusão? Obrigado.
Porque o Vitória tem 22 pontos e o Vasco tem 24. Vitória abre a zona de rebaixamento. Por falar em zona de rebaixamento, Pedro Pince, olha, recebi mensagem esse final de semana do Gisel Carvalho, tá de férias,
ele se indignou.
Ele abriu mão do seu descanso para mandar para mim, pro pobre mortal, também, uma mensagem falando do Sport Recife amanhã no 11, hoje, né? Nada de vai Corinthians, hein, amigos? O Corinthians não foi para lugar nenhum. Diga aí, Pedro Pinto, por que essa exultação do Gisel Carvalho?
É essa?
Eu sugeri, inclusive, que ele entrasse pro ar hoje para falar com a gente.
Ah, mas é de mão das férias aí,
não, mas eu não logrei êxito no meu pedido. Mas, assim, vitória é importante, né, do esporte, que tá numa situação já que é difícil de você pensar que vai conseguir sair do buraco que se enfiou, mas realmente, primeira vitória do esporte do campeonato como mandante. Segunda no campeonato, primeira como mandante. A única vitória tinha sido contra o Grêmio no Sul. É. E agora conseguiu essa vitória na ilha depois de mais de 100 dias jogando em casa. Acho que até mais do que isso. E conseguiu essa vitória jogando em Recife. Três pontos. Gol do Mateuzinho.
Parabéns.
E o nosso ouvinte, o Carlos Antônio, lá de Cuiabá, que sempre dá aquela resenha, né? Faz aquele resumão aí, né? Ele é palmeirense, mas ele sempre torce também pro Vasco, mandou até figurinha do Vasco aqui pra mim, mas mandou também aqui a figurinha do Sport, disse avante Sport, olha aí.
Muito bem.
Emocionou.
Porque o Sport, a luta dele, eu acho que é só superar a Chape de 2021, Chapecoense, como pior rebaixado da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. O objetivo, acho que é isso. Tá, vai conseguir, porque a Chape em 2021 fez 15 pontos. O Sport tem 14, um empate aí em 16 jogos, eu acho que o Sport consegue.
O Adriano, eu sei que você já passou pelo resultado, mas eu queria destacar a importância da vitória do Cruzeiro.
Pois não.
Contra o Bragantino.
Por favor.
Porque o Bragantino fez 1-0 no jogo com o gol do John. E a certa altura parecia que o Cruzeiro perderia pontos também, da mesma forma que o Flamengo perdeu, jogando dentro de casa. E não foi o que aconteceu, mais uma vez a equipe do Cruzeiro mostrando que não, a certa altura do campeonato, tudo bem que faltam ainda 15 jogos, 16 para alguns, parecia que o Cruzeiro podia ratear, né? E parece que isso não vai acontecer, e é uma campanha sensacional.
Verdade.
Do time mineiro com o Leonardo Jardim no comando. Mais uma vitória contra o Bragantino e o Cruzeiro firme lá entre os primeiros colocados.
Tá aí então, é verdade. Olha, o Marcelino Júnior tá aqui com a gente no YouTube. Bom dia, conexão, alegria geral na bancada. Flu, Esporte, Fogão, venceram. Vascão barrou o Flamengo, semana promete mais conquistas. Olha aí.
Olha aí.
É verdade.
Foi um grande jogo, o Vasco e o Flamengo, tá? O Vasco e o Flamengo foi um bom jogo de futebol. Pra quem não torce pra nenhum dos dois, como foi meu caso, pra assistir esse jogo nessa condição.
Não precisou ficar sofrendo pra ninguém, né?
Não, e foi um ótimo campeonato, foi um ótimo jogo, tá?
Foi.
O Vasco teve uma performance muito firme. A dupla de volantes que era o Hugo Moura e o Cauan Barros muito forte defensivamente, o Rayan fazendo um grande jogo, fez um gol de cabeça muito bonito, uma cabeçada muito muito forte, que o goleiro não teve nem a menor chance. E o Vasco realmente fez uma boa partida, apesar das emoções defensivas aí, como a Raquel destacou na hora do destaque, né, no início do comentário dela.
É verdade, então tá aí, então Brasileirão aí avançando. Flamengo continua líder, mas agora o Palmeiras, né? Se for pelo critério de pontos perdidos, o Palmeiras está na frente, digamos assim, né? Mas é isso aí, o que conta é... olha aí, a Isaura está aí torcendo aí pro Palmeiras. Muito bem, vamos falar aqui da rodada da Sul-Americana e da Libertadores no meio de semana, que começa amanhã, né? O Flusão joga com o Lanús amanhã no Rio, precisando ganhar, né? para seguir vivo na competição. Tem também aqui na Libertadores o Mengão.
São Paulo e LDU.
É, São Paulo e LDU, né, também. Então, jogo complicado, difícil, né?
E para mim, o São Paulo dança.
Dança, né? É quinta-feira o jogo.
Porque foi 2-0 para LDU lá no Equador. Acho que o São Paulo se complicou. Uhum. Eu acho difícil do São Paulo conseguir reverter essa situação mesmo jogando no Morumbi. O Palmeiras e River, o Palmeiras tem um trunfo, porque venceu o jogo de 2-1 em Buenos Aires e joga nos seus domínios. O River é um grande time, mas eu acho que o Palmeiras acaba se classificando. E o Flamengo, embora tenha tomado gol dentro de casa do Estudiantes, acho que também se classifica em Buenos Aires.
Tá, então, vamos ver, né, a rodada aí do meio de semana da Sula e da Liberta e o desempenho dos times brasileiros. Faltou falar só aqui do freguês do Botafogo, que é o Atlético Mineiro, né, que vai jogar contra o Bolívar. E aí vai jogar contra o Bolívia em casa, empatou o primeiro jogo
deve
lá na
passar,
Bolívia,
né?
E quarta-feira deve classificar tranquilo para a próxima fase.
Acho que sim.
Muito bem. Vamos deixar agora.
Deixa eu falar do Grenal, deixa eu falar do Grenal.
De quem? Do Grenal? Ah, pois não, que.
Grenal?
Pois não, fale.
O Grenal, não, grande jogo, né? O Grêmio conseguiu uma virada dentro do Beira-Rio, que não ganhava o Grêmio há 8 partidas, um Grenal. Né, o Mano conseguindo aí uma resistência, 3-2, o Grêmio com um time que também não é essa Coca-Cola toda, conseguindo um bom resultado. O Grêmio, o Inter, foram teve três pênaltis a seu favor, né, 2 gols do Alan Patrick de pênalti, e na hora que ele, aos 49, lá no final do jogo, houve um pênalti pro Inter para conseguir empatar, e o Alan Patrick perdeu o pênalti. Então o jogo acabou 3-2 pro Grêmio no campo do Inter, o que acabou a consequência foi a demissão de Roger Machado do comando do Colorado.
É verdade.
É isso
aí, Grenal com demissão de técnico,
que é o único clássico que é numerado, né? Foi o Grenal 400 e... Agora não vou lembrar o número, mas é o único Grenal que tem, o único clássico que tem número, é o Grenal, né?
Pra você ver a rivalidade que é, né? Muito bem.
Isso.
Bom, agora, gente, vamos aqui mudar de esporte. A Raquel aqui tem um destaque muito legal no levantamento de peso. Conta aí, Raquel.
É, exatamente. O Campeonato Sul-Americano, sub-15 e sub-17 de levantamento de peso, que está acontecendo em Guayaquil. E a gente teve uma surpresa que nem foi tão surpresa assim, porque ela é craque, ela é super novinha, ela tem 14 anos, a Isanelle Cristina. Ela pegou simplesmente, no primeiro dia de competição, 6 medalhas, Adriano.
Uau!
4 ouros e 2 pratas. Ela pegou ouro no arranco, que é 60 quilos, prata no arremesso de 75 quilos e ouro no total 135 quilos. Já pensou isso? Levantar isso com 14 anos? E ela fez isso na categoria de 44 quilos, disputando sub-15 e sub-17. 6 medalhas, simplesmente. Essa jovem que a gente tem que destacar aqui, porque realmente está no futuro aí do levantamento de peso para o Brasil.
Qual o nome dela?
Isanelle Cristina.
Palmas aqui para Isanelle.
Muito legal, ela está brilhando ali no Sul-Americano. Acontece em Guayaquil, no Equador.
E a gente fala tanto de esporte de base aqui, uhum, né? Então é bem importante fazer esses destaques de brasileirinhas e brasileirinhos que mostram resultado mundo afora. Muito legal.
Vocês falaram de boxe na semana passada?
Não.
Deixa eu trazer só mais um destaque, então,
com
que
certeza.
É da semana passada, aí é da Rebeca Lima, que pegou o ouro no Mundial de Boxe até 60 quilos.
Sim.
Campeã mundial ali, arrasando a Rebeca Lima. Só pra destacar.
Muito bem, olha aí, legal, muito bom. Pedro Pinça, algum destaque aí para esse final de semana?
Eu queria destacar o João Fonseca, né? Que jogou a Lever Cup.
Sim.
Que é uma competição amistosa que reúne tenistas que eles chamam de tenistas do mundo contra tenistas da Europa, né? E aí o João Fonseca jogou contra o italiano Fábio Coboli, um campeonato que foi disputado em São Francisco, e ele jogou maravilhosamente bem e ganhou e impressionou, inclusive o André Agassi, que era o técnico da equipe dele, com a direita muito potente que ele tem. Então, embora seja uma competição amistosa, foi uma performance muito legal do João. É isso.
Tá aí então, legal. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre muito bem-vinda, até sexta-feira.
Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Obrigado. Raquel, um abraço a você.
Valeu.
E uma semana muito, muito boa para todo mundo que nos acompanha. Obrigado. Até sexta-feira. Forte abraço a todo mundo.